Vamos então dar início a esta nossa reunião, a audição do Sr. Ministro do Ambiente sobre o novo quadro financeiro plurianual e o processo de definição da Estratégia Portugal 2030. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado Adjunto, professor José Mendes. O Sr. Ministro não almoçou, mas esse problema nós aqui não conseguimos resolver ainda. Ainda. Mas... Mas se necessitar de um chocolate ou dessas coisas, a gente manda vir. Estou
a falar. Obrigado. Eu agora, pelo menos durante pronto, se for necessário, a charla inicial,
se for necessário fazer um intervalo,
assim é mais rápido. Nós,
eu sobre essas questões da alimentação e de fraqueza tenho uma sensibilidade muito especial, eu penso que o Fernando também tem, por isso.
O Fernando é maior.
Por isso, neste momento, por isso vamos seguir... O habitual tem 20 minutos para fazer uma apresentação, Sr. Ministro. Não é obrigatório usar os 20 minutos inteiros.
Eu agradeço muito o convite para vir a esta comissão. Comissão esta que tem, de facto, um cariz diferente daquelas às quais também, com muita honra, tenho vindo. Alguns até já estão com saudades minhas, não desviam desde ontem. Mas é, de facto, com um gosto muito grande que estamos aqui. E, precisamente, pelo respeito que temos por todos vós, pelo respeito que temos pelo trabalho que estão a fazer, eu permitia-me organizar estes 20 minutos em duas metades. Uma metade verdadeiramente solta, respeitosa naturalmente, como nunca tive oportunidade de ter nesta Assembleia, e uma outra metade então mais focada no que pode ser uma agenda com projetos a serem financiados na próxima década. Este Ministério escolheu um triângulo que tem nos seus vértices aquelas que são, em nosso entender, aqueles que são, em nosso entender, os principais drivers da política de agora e, passa aí modéstia, daquilo que acreditamos que o vai ser também na próxima década. Em primeiro lugar, descarbonizar... Bom, e atenção, este 1, 2, 3 que eu vou dizer não tem nenhuma hierarquia. Em primeiro lugar, descarbonizar a sociedade. Cumprir Paris, reduzir em 40% as nossas emissões atmosféricas até ao ano 2030, reduzi-las em 25% no setor dos transportes e ir além de Paris com aquele que já hoje está em curso, que é o roteiro de neutralidade carbónica para o ano 2050. Quer isto dizer emissões zero? Não. Quer dizer que estudaremos em face de um conjunto de cenários económicos aquelas que são as trajetórias custo-eficazes que nos poderão levar a que em muitos dos setores se consiga mesmo emissão zero, noutros isso não será possível, mas mesmo não sendo possível nós queremos garantir em paralelo um sumidouro de carbono que em Portugal é essencialmente florestal, há sumidouros de carbono extraordinários enquanto sumidouros geológicos Portugal não os tem, esses são de uma estabilidade absoluta, como imaginam. E por isso nós temos mesmo que ter uma floresta, esta palavra é pouco dada aos engenheiros civis, mas usa-se agora muito, resiliente, os engenheiros civis dizem mais resistente, eu até já ouvi falar em resiliência sísmica, presumo que seja um prédio que cai e depois se vai levantando devagarinho, mas já ouvi falar em resiliência sísmica. Portanto, uma floresta mais resiliente e, ao mesmo tempo que é mais resiliente, é então naturalmente mais bem gerida e pode ser um efetivo sumidor de carbono. Descarbonizar a sociedade é fundamental. A questão das alterações climáticas é a questão que nenhum país resolve sozinho, por maior que seja, mas onde não só há compromissos por cada país, o de Portugal no contexto europeu, quando eu falei dos 40% para o ano 2030, e certamente, pensando em 2050, uma assunção dos front-runners que existem na Europa e no mundo de ser neutro no ano 2050. Uma outra dimensão deste triângulo é, então, tornar a economia circular. Quando nós pensamos nos problemas que temos à nossa frente do ponto de vista ambiental e do ponto de vista económico, e não é sem querer que eu digo do ponto de vista económico, porque na 40ª vez que os líderes mundiais se reuniram em Davos, reconheceram que as três principais ameaças à economia mundial são ameaças ambientais, as alterações climáticas, a falta da água e a falta de matérias-primas, de facto, nós temos mesmo que ter um outro modelo económico. Mas estava eu a dizer que, de uma maneira geral, os problemas ambientais se dividem em três níveis, de maneira simplificada. Primeiro, a poluição. A poluição são aqueles com que nós vivemos melhor. Os problemas de poluição não só se resolvem, como se resolvem numa escala de tempo que nós conhecemos. O Rio Trancão era o rio mais poluído da Europa. Deixem-me que vos diga que ninguém foi fazer a conta. Fez um título no jornal a dizer que era o mais poluído da Europa e a coisa pegou. Se calhar havia outros piores. Mas o que é facto é que o problema do Trancão se resolveu. Lembramos-nos bem, muitos dos que aqui estão, da piada que se dizia, com algum sentido, ia só Val do Ave saber quais eram as cores da próxima saison, porque consoante as tinturarias tingiam de amarelo ou tingiam de verde, nós sabíamos que na primavera e verão qual era a cor que aí vinha. O Val do Ave hoje tem trutas até à Foz de Vizela. Portanto, os problemas da poluição são aqueles que me trazem cá mais vezes, que nos trazem cá mais vezes, são problemas que se resolvem e que se resolvem numa escala de tempo que nós conhecemos, num mês, em 5 anos, em 10 anos investe-se e consegue-se. Uma segunda dimensão é a dimensão que tem muito a ver com a descarbonização, tem muito a ver com a energia. Deixem-me que vos diga também que numa escala de tempo muito alargada, os problemas de energia são problemas graves, até porque nós vamos ter que produzir cada vez mais energia. Mas se a espécie humana for esperta e é esperta, vai conseguir resolvê-lo. A quantidade de energia que chega à Terra todos os dias, vinda do Sol, é insuperavelmente maior toda aquela que se produz na Terra. E, portanto, se nós a conseguimos aproveitar, vamos conseguir resolver lá, nem que seja numa escala larga de tempo. O mesmo digo eu da energia perpétua das marés, da qual não se aproveita nada, e que é uma energia perpétua, que está ali e que podemos aproveitar. E por isso, para mim, aquela que é a questão mais dramática é a questão dos materiais. É mesmo a questão das matérias-primas. Na Europa, no mundo, vou dizer duas vezes o número, 9%, em escalas diferentes. No mundo, nós só reciclamos 9% das matérias-primas. O mundo só é 9% circular. O que é que isto quer dizer? Uma matéria-prima só é usada duas vezes em 9% do caso das matérias-primas que extraímos da Terra. E o segundo número que tem é 9% é o seguinte, é que nós só temos, a Europa só tem 9% das matérias-primas críticas que precisa para o seu desenvolvimento. Quando se fala nas terras raras que existem dentro dos telemóveis, elas chamam-se terras raras não porque vão a raras da parte da mãe, é porque são mesmo raras, não existem. E por isso elas, mesmo para a economia 4.0, que é onde obviamente o que faz a diferença é certamente o conhecimento, as matérias-primas vão acabar. E esta é que é dramática, esta é que é a coisa dramática. Os economistas são extraordinários a pegar nas leis da física e interpretá-las à sua maneira. Nomeadamente, tem aquela coisa espantosa, e deve ter dado vários prémios Nobel, que é assim, nos processos de crescimento, no início do crescimento há uma divergência, mas uma divergência, nomeadamente, das condições salariais das pessoas, mas depois há uma convergência. E o mais espantoso é que conseguiram dizer isso também relativamente aos fenómenos naturais. Nos processos de crescimento, há primeiro uma divergência e depois há uma convergência. Ora, eu só posso dizer uma coisa, isto é mentira. Esta divergência é absolutamente irrecuperável. Absolutamente irrecuperável. E por isso, uma de duas. Ou nós deixamos de ser proprietários e passamos a ser utilizadores, ou nós deixamos de ser os donos dos bens, de ser consumidores e passamos a ser utilizadores, eu não tenho uma mais pequena dúvida. A economia linear é um modelo que tem, no final, a negação da abundância. A negação da abundância. E esse é, de facto, o grande esforço que nós temos de fazer aqui. Eu que sou profundamente empenhado nas causas às quais estou ligado e às quais agora também tutelo politicamente, não estou disponível para prescindir de nada, nem vos faço nenhuma sugestão. Pois há projetos, as setas, mas isso é a vida de cada um. E há uma coisa que eu vos posso dizer. Nós, para podermos continuar a usar e a ter e a dispor daquilo que temos no futuro próximo, temos necessariamente que ter um modelo de economia orientado aos serviços e não aos bens. Isso é bom para as empresas, porque estabelecem relações de confiança e de fidelidade com os seus clientes, é bom para as pessoas, porque só pagam o que usam e não têm que pagar à cabeça aquilo que adquirem. E por isso, essa segunda dimensão é uma dimensão absolutamente fundamental. Nós temos que ter um modelo de economia circular, e um modelo de economia circular não é juntar as pontas. Juntar as pontas é a reciclagem. Nunca me ouvirão a dizer mal da reciclagem, as mais das vezes é o que está nas nossas mãos. Mas o modelo de economia circular é um modelo em que os produtos são logo pensados à cabeça, primeiro para durar mais tempo, com o valor económico que isso traz, mantém o seu valor económico durante mais anos ao longo do tempo, pensados para a manufaturação, para serem reparados e para quando chegam ao fim poderem ter um destino que não seja o destino de descartar. Uma terceira dimensão que parece absolutamente fundamental e que é o nosso terceiro vértice tem a ver com valorizar o território. E valorizar o território significa reconhecer, vou dizer assim, uma coisa um bocadinho forçada, em primeiro lugar, que o território é também um bem transacionável. Isto é, a paisagem tem um valor, o capital natural tem um valor, os serviços de ecossistema têm um valor e, por isso, também é um bem transacionável, ainda que não possa sair do sítio e não se possa mexer. E valorizar o território é claramente a casa da adaptação, para isto em dois verbos, mitigar, descarbonizar, reduzir e adaptar. E adaptar quer dizer o quê? Bom, tem uma parte de economia circular, quer dizer saber viver com os recursos que temos, mas quer mesmo dizer preparar-nos para o que aí vem. Quando, em 1987, a senhora Brundtland falou no desenvolvimento sustentável como um processo de desenvolvimento preocupado com as gerações futuras, este conceito pode ser um conceito vago. Hoje não é. Quem é a geração futura somos nós. Nós somos a geração futura de que falava a senhora Brundtland em 1987. E, por isso, somos nós mesmo que temos que fazer esta mudança. Somos nós mesmos que temos que fazer essa mudança. E esta componente da adaptação é uma componente onde, olhem, por exemplo, na gestão da água. Nós temos que fazer na água o que fizemos de energia. Nós não podemos ter uma gestão da água focada na oferta. Nós temos que ter uma gestão da água focada no controle da procura. Necessariamente. Porque há pouca água fazer mais barragens. Porque há pouca água geri-la e garantir que há um uso mais eficiente da mesma. E, de facto, nós estamos num hotspot de alterações climáticas por várias razões. Eu direi por duas dimensões. Em primeiro lugar, estamos na bacia mediterrânica e já agora volta à água. Esta é uma das zonas no mundo onde a água que se consome é menor do que a reposição natural. E um segundo hotspot, por uma razão clara, é que a costa atlântica de Portugal é, em toda a Europa e no mundo, há situações muito mais complicadas, a zona mais agredida pelo mar e pelo avanço do nível médio das águas do mar. E, portanto, é neste contexto que eu acho que nós devemos desenhar as nossas políticas. Eu podia ser, assim, objetivo e até deselegante e falar em curto prazo e médio prazo, vou pôr a questão de maneira mais elevada. O Max Weber falava na ética da responsabilidade e na ética da convicção. E, de facto, a ética da responsabilidade é aquela que nós podemos confundir ou tomar com as ações que vamos tomar agora, e a convicção é claramente aquilo que nos tem que mover para aquele que é um prazo mais alargado. Mas eu não tenho a mais pequena dúvida de quão importante é a ética da responsabilidade, até porque se nós nos desligarmos também da importância da ética da responsabilidade, não tenha mais pequena dúvida, nem qualquer mudança brusca, na história não há justiça e quem vai sofrer mais são os mais pobres. Quem vai sofrer mais são os mais pobres e por isso temos necessariamente ter sempre este cuidado quando fazemos esta transição. Mas são razoavelmente claras aquelas que são para nós os eixos de uma política ambiental para a próxima década, internamente e na relação com os outros setores. Garantir elevados padrões de qualidade e proteção do ambiente é absolutamente fundamental. Recursos hídricos, solo, ar, não tenha mais pequena dúvida. Descarbonizar o sistema energético e a indústria, também não tenha mais pequena dúvida. Reforçar a capacidade que o território tem de se adaptar às alterações climáticas. Melhorar muito a eficiência no círculo urbano da água. Se quiserem, a primeira geração de políticas ambientais é muito ela de base infraestrutural, mas o facto de nós termos conseguido, e devemos nos orgulhar disso, num conjunto de políticas consistentes de governos diferentes, de passar de 50% da água da torneira com água segura para 98,9% neste momento, de passarmos de 62 bandeiras azuis para 320 bandeiras azuis, com o que isso traduz em termos da qualidade do tratamento dos nossos efluentes, a componente da gestão é uma componente fundamental, o equilíbrio, a sustentabilidade económico-financeira é chave para a própria sustentabilidade desses sistemas. Uma outra área onde, já agora dei dois tão bons exemplos, e não tenho nenhum bom exemplo para dar, tenho que ser absolutamente franco, tem a ver com a mobilidade sustentável. Aquilo que Portugal fez em 25 anos, em que investiu 10 mil milhões de euros no ciclo urbano da água, não fez no domínio da mobilidade e essa mudança ainda não se deu. Não se deu. Deixem-me que vos diga que vão a Bruxelas e vejam o tamanho do engarrafamento à saída, vão a Paris e vejam o tamanho do engarrafamento à saída, e eles lá é que têm transportes bons. Bom, essa é mesmo uma mudança cultural profunda, profunda, que vai do desenho das cidades a, aí sim, se quiserem haver algum ascetismo, porque, e já agora, ainda ao Prémio Nobel deste ano, a ideia de que as pessoas e os industriais e os investidores tomam decisões racionais é mentira. As pessoas não tomam nada de decisões racionais, as pessoas tomam decisões humanas, os industriais tomam decisões humanas, e tomar decisões... Onde é que o humano é diferente do racional? É que o racional vai para além do nosso próprio conforto, e no humano nós não abdicamos do nosso conforto. E por isso nós temos mesmo, porque vamos sempre só tomar decisões humanas, aqui eu acho que nós temos de facto de ir um bocadinho mais à frente. Construir cidades inteligentes é obviamente da maior importância, apostar nos territórios como ativos e garantir a territorialização das políticas setoriais é obviamente da maior importância, e ter também um outro olhar para as áreas protegidas. Em termos de investimentos, nós não temos a mais pequena dúvida de como são importantes os investimentos nas expansões da rede de metro do Porto e de Lisboa, a mais pequena dúvida. Não temos também a mais pequena dúvida que o grande segredo dos transportes coletivos é conseguir adaptar a oferta à procura, e quanto mais pesada é a oferta, mais difícil é esse match. E por isso o desenvolvimento de outros modos de transporte mais ligeiros das áreas metropolitanas é também da maior importância. Acredito bem que existam em Portugal cidades de média dimensão, estou por exemplo a pensar em Braga, onde possam valer a pena ir mais além naquilo que são os próprios modos de transporte coletivo, e de uma vez por todas temos que apostar em transportes de baixíssima emissão carbónica, isto já a pensar nos investimentos, muito mais eu poderia dizer do lado da partilha e tudo mais, mas já mais focado então nos investimentos. Temos absoluta consciência da extensão de costa que temos em situação crítica. O Portugal Litoral 21 fala em 900 milhões de euros para 1000 intervenções diferentes. Temos que, não podemos, ainda nos faltam, para terem uma ideia, ao nível do ciclo urbano da água, a dimensão do que falta é de 2.900 milhões de euros de investimento. Não estou a pôr aqui nenhum prazo, mas, apesar deste salto espantoso que foi dado, há ainda um conjunto de carências muito, muito vastos neste domínio e, enfim, com menor dimensão, mas também importância, ao nível da gestão dos recursos hídricos, de investimento para uma melhor gestão dos recursos hídricos, eles são da ordem dos 300 milhões de euros de investimento. E temos, e com isto concluo, depois naturalmente poderei detalhar mais se assim o desejarem, de olhar para a componente, vou-lhe chamar ambiental, por simplificação de palavras, mas que é da maior importância nos investimentos que certamente não vão ser geridos, seja qual for, qual vier a ser a arquitetura do próprio quadro comunitário de apoio, pelo então Ministro ou Ministra do Ambiente. Os apoios ao desenvolvimento industrial têm mesmo que majorar os negócios que promovem a economia circular. Não tenha mais pequena dúvida a este respeito. Estamos a fazê-lo com o Fundo Ambiental, mas evidentemente de maneira muito tímida, com as verbas que existem no Fundo Ambiental. Não são aceitáveis investimentos que aumentem a capacidade produtiva se estão a compensar o gasto energético e de emissões. Não são. E, portanto, isto tem que ter uma preocupação nuclear naquilo que são os próprios investimentos produtivos. E, evidentemente, nós temos que encontrar a forma de compensar os serviços de ecossistemas. É uma... Nós não temos dúvidas de que os territórios de baixa densidade que hoje existem serão territórios de baixa densidade daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos. Uma mudança aqui, uma mudança ali, mas as projeções demográficas que temos à nossa frente são dramáticas. Há sítios neste país onde já não há mulheres de idade fértil, portanto não vale a pena sequer quase fazer a conta, por dramático que isto seja. Agora, de confundir território abandonado com território de baixa densidade é que é um disparate completo. Um disparate completo. E a única maneira que há de garantir que um território de baixa densidade não é um território de abandonado é perceber qual é o seu capital natural e pagar os serviços de ecossistemas que são produzidos. Evidentemente que não podem ser financiáveis em situação alguma investimentos que contrariam os instrumentos de gestão territorial em vigor. Não podem ser. Não podem ser. Mais a mais são as autarquias que de 50% do território não podem ser, e também não tenha mais pequena dúvida. Sei que muitos não me darão razão, mas os investimentos em infraestruturas que integram o ciclo urbano da água têm necessariamente que ser financeiramente sustentáveis. E quando eu digo financeiramente sustentáveis, embora o desejável seja através da tarifa, né, a PAL é através da tarifa, em muitos sítios era as águas do Porto, não tem que ser necessariamente através da tarifa. Mas tem que haver estruturas claras de custos em que se percebam de quais são as receitas que compensam esses mesmos custos, porque o investimento, repito, foi 10 mil milhões de euros para trás e nós não podemos imaginar que o dinheiro não vai faltar mais à frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Estado, Srs. E Srs. Deputados. A negociação deste próximo quadro comunitário de apoio ao quadro financeiro plurianual irá decorrer, efetivamente, num contexto peculiar que decorre duas ordens de razões. A primeira tem a ver com esta nova realidade da União Europeia, decorrente do Brexit, e a segunda é porque, efetivamente, existem novas prioridades. Algumas não são assim tão novas, mas começam-se a tomar mais consciência dessas prioridades, que têm a ver exatamente com aquilo que temos estado aqui a falar, com as alterações climáticas, com os compromissos assumidos nacional e internacionalmente, e tudo isto sem comprometer, porque não podemos comprometer ainda, a política de coesão, porque, efetivamente, é preciso continuar a atenuar as divergências existentes no crescimento dos diferentes países e, sobretudo, de algumas regiões, e aqui de forma particular nas regiões ultraperiféricas. E, portanto, com esta nova realidade, é necessário que este novo quadro financeiro plurianual tenha um montante e um envelope financeiro compatível com esta ambição, e a verdade é que não pode ser inferior àquilo que foi o anterior quadro financeiro plurianual. Penso que isso é já um dado adquirido. É para o PSD um ponto de partida e creio que para o Governo também já é uma realidade assumida. Importa, portanto, conseguir, da nossa parte e da parte do Governo e da parte do maior partido da oposição, o PSD, mobilizar todos os esforços e empenhar-nos para termos uma posição robusta, uma posição que nos permita negociar com Bruxelas, com a Comissão, esta ambição que é de ter, no mínimo, um envelope financeiro de valor idêntico aos 25 mil milhões que tivemos no quadro anterior. Penso que isso está assumido na declaração conjunta que foi assinada, declaração conjunta sobre uma posição preliminar de Portugal sobre o próximo quadro financeiro plurianual, subscrita pelo PSD e pelo Governo, tendo exatamente como principal objetivo construir essa posição nacional que nos permita um bom resultado negocial para o país, certamente, porque é isso que está em primeiro lugar. Nessa posição conjunta, vem sublinhado a ideia de se utilizar o orçamento da União Europeia em prol de uma sociedade sustentável, que garanta a transição para uma economia mais eficiente, e eu estou a citar, mais amiga do ambiente, preparada para responder aos desafios colocados pelas alterações climáticas. Refere também que se deve continuar a liderar pelo exemplo, porque a União Europeia tem que dar esse exemplo, nomeadamente no que se refere à sustentabilidade ambiental, até porque há metas fixadas com o compromisso da própria União Europeia, mediante o desenvolvimento de políticas ambiciosas em matéria de energia, promovendo a transição energética, bem como a segurança no abastecimento. E, portanto, em função desta realidade e destes compromissos assumidos conjuntamente na Declaração Conjunta, eu gostaria que o Sr. Ministro nos pudesse comentar isso à luz daquilo que nos acabou de transmitir e, portanto, creio que, dito de forma diferente, certamente estaremos a falar da mesma realidade e, por isso, gostava dos seus comentários em função disso. Também há semelhança do que aconteceu no quadro anterior, no Portugal 2020, onde se encontrava em execução o POCUR, sobre a sustentabilidade e eficiência do uso de recursos, o Portugal 2030 assentará em quatro eixos temáticos, e o quarto eixo, o primeiro tem a ver com as pessoas primeiro, o segundo com a inovação e qualificações, o terceiro com um país competitivo e o quarto com um país sustentável e que valoriza os seus recursos e endógenos. E é também neste texto que nos devemos centrar, uma vez que estamos perante o Ministro do Ambiente, e portanto aquilo que basicamente será da sua competência pôr em prática. E para esta questão está prevista uma agenda temática de sustentabilidade e valorização dos recursos endógenos que incorpora intervenções em 8 domínios centrais. A transição energética, a mobilidade eficiente, a eficiência energética das cidades, o mar e a agricultura, que não tem tanto a ver com a questão ambiental, embora seja conexo, o combate às alterações climáticas, a economia circular, a água e o saneamento básico. E, portanto, também aqui gostaria que comentasse e discorresse sobre esta agenda temática e, se possível, que nos desse nota de qual é a previsão da dotação para estes diferentes domínios, partindo do princípio de que, de facto, o programa terá, no mínimo, o mesmo valor que teve no quadro passado. E teve, como sabe, 2.253 milhões, quase 10% dos 25 mil milhões que Portugal teve no quadro anterior. E, portanto, gostaria de conhecer da sua parte qual é a ambição para este próximo quadro financeiro plurianual nos domínios que são da sua competência, ou seja, da competência do Ministério do Ambiente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputada. Tem 5 minutos, Sr. Ministro.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas perguntas e já vou responder. Queria ainda, de facto, isto é um tempo diferente, dizer assim. A palavra sustentabilidade é uma palavra que já me foi mais cara do que é hoje. Eu explico porquê. A ideia do desenvolvimento sustentável, de pôr o económico, o social e o ambiental na mesma prateleira, é, passados estes anos todos, em minha opinião, muito discutível. Eu explico porquê. Porque o económico e o social têm ciclos, têm mecanismos de regulação e, por isso, pode haver melhor e pode haver pior. A parte ambiental não tem ciclos, piora sempre. É apenas, e a evolução da parte ambiental é apenas consequência da forma como nós nos comportamos. Piora sempre. Isto é, a imagem da sustentabilidade, como o não se esqueçam que é preciso termos um conjunto de cuidados quando fazemos outras coisas, é, em minha opinião, já não o 2030, mas já nem devia ter sido o 2020. E, de facto, foi no 2020. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que é inevitável, para nós cumprirmos os nossos compromissos, que 20% das verbas do próximo quadro comunitário de apoio estejam afetas, de facto, à descarbonização e à circularidade. Isto não quer dizer 20% das verbas do POCUR, se vier a chamar-se POCUR, de todo em todo. Quer dizer é que muito para além daquilo que são os investimentos a vir a ser geridos, eventualmente por um futuro ministro ou ministra do Ambiente, eles têm que invadir todos os outros setores produtivos. Têm que fazer parte da agricultura, têm que fazer parte da indústria, têm mesmo que fazer parte de todos os outros setores produtivos, e por isso é que eu fiz aquela pequena checklist do que, não sendo a ser gerido por nós, tem que ir para além de nós. Há uma área, Sra. Deputada, onde as verbas a alocar têm que ser maiores do que no atual quadro comunitário de apoio, mesmo no atual quadro comunitário de apoio renegociado por nós. E quais são as transportes? Sr. Deputado, se nós apenas usássemos as verbas que tínhamos herdado do plano que encontramos, não conseguíamos investir mais de 400 milhões de euros no setor dos transportes. Com a reprogramação que desenhámos, vamos investir 800 milhões de euros no setor dos transportes. Não ficaria dinheiro por gastar, e seria dinheiro bem gasto, Sra. Deputada, se nós conseguíssemos investir 1.500 milhões de euros no setor dos transportes. Atenção que eu estou a falar em investir, não estou na dotação que vem, porque também não são 800 milhões de euros. Se tivéssemos aqui um fundo perdido a 50%, seria metade disso, mas metade disso já é muito mais do que aquilo que este quadro nos deu. Eu parece-me evidente que essa é uma área onde, setorialmente falando, tem que haver uma maior capacidade de concentração de fundos, porque as obras são caras, um quilómetro de metro não interessa se é aqui ou é ali, não custa nunca menos que 100 milhões de euros, uma estação enterrada de metro, por muito despida que seja, não custa menos que 40 milhões de euros, e portanto, de facto, esses investimentos têm que ser feitos. Não tenho dúvidas também que no setor dos recursos hídricos... Perdão? Em transportes de investimento de 1.500 milhões de euros. Se quiser, o dobro daquilo que se está a conseguir neste quadro comunitário de apoio e passa em modéstia, já com um esforço do Sr. Sá de meu e, obviamente, dos nossos colegas do Governo, que com ele concordaram, Sim, não, exatamente. E por isso eu direi que daqui a um ano, se as coisas se mantiverem como esperamos, eu vou estar sobretudo preocupado com aquilo que são, obviamente, os investimentos no setor que nós iremos gerir ou quem nos suceder virá a gerir. Neste momento, que ainda falta algum tempo, prefiro-me preocupar com aquilo que nós não vamos gerir. E com a certeza de que conseguiremos, de facto, ter verbas para desenvolvimento de negócios circulares, para acabar com os gases fluorados, para reduzir os plásticos na indústria, para ter projetos e processos industriais muito mais hipocarbónicos, para garantir que a agricultura é uma agricultura que reduz para metade a quantidade de água que gasta para regar um hectare, se nós conseguirmos essas coisas, é de facto um salto extraordinário na qualidade ambiental do país.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Hugo Costa, 5 minutos.
Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados e começar por sublinhar a forma como nos colocou aqui os objetivos de descarbonizar a economia e também das novas perspectivas que nos colocam perante a sociedade. Obviamente que estamos Portugal tem objetivos concretos de descarbonização, que advém dos acordos de Paris, também da Cimeira sobre Alterações Climáticas, e obviamente que Portugal está no ponto, muito forte nesse ponto de vista, de descarbonizar a economia e deve continuar a liderar os processos. Começar esta intervenção por falar da área energética, e a energia e a independência energética é um ponto sustentável, importantíssimo para a sustentabilidade e também para a descarbonização. É um obstáculo à competitividade externa e também Portugal precisa de garantir a sua independência energética e só pode garantir a independência energética através das energias renováveis. Através das energias renováveis, que é a única forma na qual Portugal consegue garantir independência energética. Portugal tem, a nível de energias renováveis, uma produção, nomeadamente na área elétrica, na casa dos 60% e 30% de consumo nas áreas das renováveis. São dados muito interessantes a nível europeu e a nível mundial e deve continuar nesse contexto de aposta na descarbonização da economia através das energias renováveis. Também apostando dessa forma para a neutralidade carbónica também através da energia. Dizer que nós, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e certamente acreditamos que seja isso que será também a aposta essencial no Portugal 2030 no contexto das energias renováveis, é que as energias renováveis sejam elas hoje também sem custos para os consumidores. Obviamente que podem ser de forma concreta e também com apoios nesta estratégia do Portugal 2030, mas em que os consumidores não sejam onerados por esses custos. É essa a visão colocamos no Grupo Parlamentar do Partido Socialista e essa é a forma que nos colocamos. Sobre a matéria dos transportes que o Sr. Ministro aqui colocou, dizer que é verdade que no atual Portugal 2020, questões ideológicas concretas, preconceito ideológico sobre investimentos e sobre alguns tipos de investimentos, colocaram os transportes, assim como outras matérias que não são da responsabilidade do Sr. Ministro, como prioridades negativas ou praticamente sem ser prioridade. E hoje já está a ser alterado, com um aumento da dotação também na área dos transportes, e dizer que esse é um fator para nós essencial. Só se pode descarbonizar a economia apostando claramente nos transportes, nomeadamente na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto, onde a pressão demográfica mais se faz sentir e onde cada vez mais pessoas estão a viver fora do centro da cidade, obrigando a transportes, e certamente as respostas que advêm são muito importantes para responder quer para o económico que é necessário, quer para a qualidade de vida dos cidadãos, quer também para o objetivo cimeiro de descarbonização da economia que o Sr. Ministro aqui nos colocou. Isso só pode ser realizado com esse investimento nos transportes. Perceber também, nesse ponto de vista, qual é que é a resposta a nível da área metropolitana de Lisboa e da área metropolitana do Porto, que pensa que seja possível, e a nível, voltando à área da energia, perceber quais são os caminhos que se vê da parte do Governo para, numa estratégia futura de descarbonização da economia do ponto de vista energético, seja através da energia eólica, seja através da energia solar, seja através da energia das marés, que hoje ainda não é praticamente aproveitada do ponto de vista energético e até do ponto de vista energético, do ponto de vista económico, ainda está muito por colocar, mas perceber qual é que é essa estratégia. Uma nota final em relação à parte industrial e dizer que não poderíamos estar mais de acordo com apostar naquelas que são as externalidades positivas de um conjunto de matérias a nível da economia circular, apostando nas empresas e apostando em indústrias que propiciem o futuro e que não apenas fiquem no curto prazo e com matérias e com questões de poluição muito complicadas e que sejam elas próprias formas de tornar a economia com futuro. Que o futuro somos nós, como bem disse o Sr. Ministro, e com capacidade para todas as gerações, quer a presente, quer a futura, terem capacidade e qualidade de vida, e é para isso, certamente, que aqui estamos para trabalhar para um quadro comunitário que, certamente, responda a essas necessidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Tem 5 minutos, Sr. Ministro, para responder.
Obrigado, e com a autorização do Sr. Presidente, eu iria partilhar a resposta com o Sr. Estado Adjunto ao nível dos transportes. Já dei resposta genérica e ele melhor do que eu saberá detalhar, portanto acho que faz todo sentido ser ele a fazê-lo, mas do lado da energia dizer duas, três coisas. Em primeiro lugar, porque é de facto uma oportunidade, disse que energias renováveis sem isso custar dinheiro aos contribuintes, vamos lá ver, não tenham dúvidas, ouve-se muito dizer de facto que as energias renováveis são muito financiadas. Não tenho a mais pequena dúvida que as energias produzidas a partir de combustíveis fósseis são muito mais financiadas, mas muito mais financiadas. As rendas excessivas, acho curioso que assim se diga, não tenho a mais pequena, não se chama a renda excessiva, o termo é outro, mas a energia produzida na Europa a partir do carvão e a partir do... é muito mais financiada do que a energia que é produzida a partir de fontes renováveis e, de facto, obrigado por ter tido a oportunidade para dizer isto aqui. Mas, isto dito, dizer o seguinte, Sr. Deputado, não tenho a mais pequena dúvida de como é necessário que Portugal produza muito mais energia a partir de fontes renováveis, independentemente do track record que já tem. O solar é, de facto, uma grande oportunidade, mas, do ponto de vista daquilo que mais move esta Comissão, que é o financiamento comunitário a essas atividades, ele está muito limitado. Já neste quadro comunitário de apoio, por exemplo, pode-se pagar o wind float. É um projeto inovador, mas não se podem pagar painéis solares a partir de fundos comunitários, não é? Havia aquela coisa bizarra, que eram aqueles 120 milhões de euros que havia para pagar contadores elétricos inteligentes, mas enfim, este Governo acabou com essa parte. Está bem? Sobre os transportes, Sr. Estado, Sr. Presidente, me permitir?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Para mim. Pois, em relação ao tema concreto da descarbonização dos transportes, nós estamos a procurar desenhar aquilo que é o mapeamento dos investimentos para o futuro, assente em três grandes linhas, que são as linhas que são internacionalmente aceitas hoje em termos de descarbonização. A primeira é aquela que pretende, através de um melhor ordenamento do território, reduzir o número de viagens. Há viagens que são feitas hoje que são desnecessárias e, portanto, reduzir ou mesmo eliminar viagens. Já neste quadro comunitário, no âmbito dos planos estratégicos de desenvolvimento urbano, estão a ser investidos 784 milhões de euros, cujo critério de avaliação de mérito para a atribuição de financiamento é a redução de emissões. Ou seja, cidades mais bem planeadas, espaços urbanos mais bem planeados, áreas de 30 km por hora, áreas pedonais, áreas cicláveis, etc. E acreditamos que no próximo quadro comunitário teremos também que insistir nesta tónica de melhor organizar as cidades, melhor ordenar no sentido da redução do número de viagens. A segunda grande linha de política é aquela que pretende transferir viagens de modos menos sustentáveis para modos mais sustentáveis. E aqui a pedra de toque é seguramente o transporte público. Portanto, temos naturalmente em vista, como o Sr. Ministro já disse, esta ideia de expandir as redes de transporte público de massa, não necessariamente só o metro tal como o conhecemos, mas também o metro ligeiro, o BRT, ou seja, modalidades de transporte de massa, preferencialmente descarbonizadas, mas que endereçem uma procura que sabemos que existam hoje. E, sobretudo, não cometermos um ou outro erro que foi cometido no passado, admito muitas vezes também por alguma inexperiência do país nesta matéria, que é de adotar soluções de transporte público de massa, portanto de grande escala, que não atingem limiares de procura suficientes, o que significa que acabam por constituir um fardo para o Estado, que tem que estar sempre a equilibrar ou a operação ou as concessões respectivas. Hoje há soluções muito mais diferenciadas, a tecnologia permite-o e, portanto, teremos que ter este cuidado seletivo de fazer as apostas certas. Ainda em matéria desta transferência de viagens para modos mais sustentáveis, há o tema da logística urbana, que é um tema que tem sido muito pouco tratado entre nós e, sobretudo, a chamada logística de última milha, ou seja, a logística urbana, concretamente, daquilo que é a distribuição nas cidades dos produtos. É a matéria que acreditamos que deve ser objeto, e estamos a trabalhar isso internamente no Ministério, objeto de um conjunto de projetos que podem e devem seguramente vir a ser financiados em sede do próximo quadro comunitário de apoio. Por fim, a terceira grande linha é aquela que pretende melhorar as motorizações e as formas de energia, aquilo que nós sempre designámos por combustíveis, mas hoje são formas de energia, dos veículos. E, portanto, aqui claramente o projeto central é o projeto da mobilidade elétrica em Portugal. Vamos, naturalmente, continuar a insistir e a investir dinheiro público naquilo que é a rede de carregamento. Nós sabemos que a maior operação ou a correlação, se quisermos, entre a expansão das redes de carregamento e a adoção por parte do consumidor final, do cidadão, de veículos elétricos é uma correlação muito elevada e, portanto, as pessoas que não vêm em rede de carregamento naturalmente não sentem a confiança para fazer uma opção de mudar de veículo. Da mesma forma, nós sabemos também que essa rede de carregamento, enquanto não há veículos elétricos suficientes, é uma rede cujo investimento tem que ser muito suportado pelo Estado, porque há aquilo que nós chamamos uma falha de mercado. E, portanto, nessa linha, seguramente, até 2030 vai ser preciso fazer um investimento muito grande, no sentido de termos uma rede de carregamento que seja fiável, que seja densa e que responda àqueles que pretendem fazer esta alteração da motorização dos seus veículos. Para fechar, aquilo que fizemos já este ano, este quadro, e que seguramente vai ter que ser ainda intensificado no próximo quadro, é proporcionarmos a possibilidade aos operadores de transporte público de fazerem a renovação de frotas, mas para veículos mais eficientes do ponto de vista ambiental. Este ano, como sabem, nós fizemos um investimento, enfim, que global de 156 milhões de euros, dos quais 51 milhões de euros são oriundos do POCUR para a renovação das frotas de autocarros, são mais de 500 autocarros, todos ou a gás natural ou elétricos, e acreditamos que isso vai ter que ser feito entre 20 e 30, de tal forma que eu não quero acreditar, suponho que, ou seguramente que o Sr. Ministro me acompanha, que por 2030 tenhamos ainda sistemas de transporte público a funcionar a combustível fóssil. Portanto, acredito que pelo menos no transporte público vai ser possível descarbonizar totalmente, o que significa um investimento substancial, e para isso aí estão seguramente os fundos comunitários para apoiar naquilo que for necessário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente. Tem a palavra o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, agradecer a sua intervenção, sobretudo a sua intervenção inicial, e dizer desde já que aquilo que o Sr. Ministro disse na sua intervenção inicial é quase 100% subscrito pelo Bloco de Esquerda. Quase 100% subscrito pelo governo. Estamos completamente de acordo com aquilo que o Sr. Ministro disse. E o problema que nos trouxe aqui, que é a estratégia para a aplicação dos fundos comunitários do próximo quadro financeiro comunitário, do quadro financeiro plurianual, é tentar perceber quais são as áreas estratégicas onde o país se deve orientar para cumprir os desígnios que estão e que foram enunciados pelo Sr. Ministro. E, Sr. Ministro, desculpe que lhe diga o seguinte. Há duas maneiras de encarar a sua intervenção. Ou é uma questão de fé, e nós acreditamos que será possível orientar o país e as economias, sobretudo as economias de mercado, para aquilo que o Sr. Ministro traçou como objetivos estratégicos, tal que cria o triângulo delta que o Sr. Ministro usou para definir as grandes linhas de orientação, ou então temos que nos ater um pouco mais à realidade e compaginar a intervenção do Sr. Ministro com este documento da União Europeia, que até agora é o único documento de orientação para a definição dos próximos quadros financeiros comunitários, e compaginar isto com aquilo que foi a intervenção do Sr. Ministro. E digo-lhe, Sr. Ministro, que é muito difícil perceber que neste documento existem capítulos específicos para todas as áreas, menos para o combate às alterações climáticas. Para todas as áreas daqui existem medidas concretas sobre a PAC, sobre...
Pode-se esclarecer qual é o documento?
É o documento de comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho, 14/2 de 2018, da Comissão Europeia. Um quadro financeiro plurianual, novo e moderno, para a concretização eficaz das prioridades pós-2020 da União Europeia.
Obrigado.
Pronto.
E este contributo da Comissão Europeia tem... Ó, Sr. Ministro, eu creio que o Sr. Ministro conhece, mas eu quero fazer uma comparação muito simples. Tem um capítulo específico sobre as indústrias de defesa, a evolução das indústrias de defesa na União Europeia na próxima década. Tem sobre o capítulo da segurança externa da União Europeia para a próxima década. Tem vários subcapítulos, como a forma de ajudar a mobilidade dos jovens, a forma de impulsionar a transformação digital da Europa, etc. Mas, sobre aquilo que o Sr. Ministro disse, o tal triângulo, descarbonizar a economia, promover a economia circular e apostar numa mobilidade sustentável a nível do país e, portanto, da Europa, não tem o mesmo tratamento e a mesma versatilidade e conteúdo que o Sr. Ministro enunciou. Portanto, a pergunta que eu lhe faço, Sr. Ministro, o Sr. Ministro falou aí de valores, 1.500 milhões de euros, mas o Sr. Ministro saberá que o programa Ferrovia 2020, que tem um envelope financeiro de 2.721.000 euros, ou melhor, 2.721 milhões de euros, sim, é que é, está em atraso, está em bastante em atraso, e uma parte dos investimentos na ferrovia já não vão ser cumpridos porque o próprio programa amputou alguns desses investimentos. Portanto, alguns desses investimentos que o Sr. Ministro falou de procurar mudar o paradigma das opções modais, permitir a transferência de viagens de modos de transportes privados para modos de transporte público, em termos de programas Ferrovias 2020, os projetos que têm a ver com esse objetivo, Sr. Ministro, são muito poucos em relação àqueles que constituem o próprio programa de Ferrovia 2020. E o pior é que na reprogramação que o Governo anunciou, continua a ser uma migalha aquilo que tem a ver com a mobilidade das pessoas e, portanto, com a descarbonização do papel das viagens em termos de economia no seu conjunto, e aquilo que continua a ser as prioridades do programa do Governo, do programa Ferrovia 2020, neste caso. Portanto, Sr. Ministro, estando de acordo com aquilo que o Sr. Ministro diz, quando o Sr. Ministro, por exemplo, fala na prioridade da economia circular, ó Sr. Ministro, o sistema que nós vivemos caracteriza-se não por uma economia circular, mas por uma economia descartável. Nós passamos a vida a mudar de carro, a mudar de telemóvel, a mudar de computador, e tudo isso, toda a economia funciona para vender novos equipamentos, para substituir os equipamentos, etc. Portanto, a economia circular que o Sr. Ministro enunciou é contrário, é contraditório com o objetivo supremo em que a economia do mundo assenta, que é o lucro, que é vender. Quanto mais vender, mais se realiza a capacidade de fazer lucro por parte das empresas. O enunciado da economia do seu ministro é subscrito completamente pelo Bloco de Esquerda. Mas, Sr. Ministro, se calhar está um bocadinho enganado, não só no governo a que pertence, mas também no partido a que pertence. E eu não queria, evidentemente, convidá-lo em público para mudar as suas opções políticas, mas devo-lhe dizer que o seu discurso, em termos de fé, é um discurso bastante simpático, mas e do ponto de vista prático, é preciso que essas prioridades se transformassem em projetos efetivos e eu tenho sérias dúvidas que isso possa vir a acontecer. Quer com a estratégia do programa 2030, que aliás parece que terá sido assinada e já combinada entre o PSD e o Governo para a próxima década, como sobretudo para a próxima década em termos de Comissão Europeia, porque a estratégia da Comissão Europeia tem muito pouco a ver com aquilo que o Sr. Ministro enunciou aqui na
Obrigado,
sua intervenção.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Estava a correr bem até agora.
Ó Sr. Deputado, já há muitos anos que ninguém me elogiava ralhando-me. Eu direi que desde garoto que isso não me acontecia, que as pessoas, sabe, quem me era mais próximo elogiava-me ralhando-me. Portanto, muito obrigado pela sua intervenção. Ó Sr. Deputado, não é uma questão de fé. Não é uma questão de fé. Não é mesmo uma questão de fé. Aliás, o que é a modernidade? A modernidade é um contrato em que exatamente se trocou a fé pelo poder, não é? Em que deixou de haver um dramaturgo em que cada um de nós tinha um propósito. Isso é que é a modernidade. E, portanto, deixamos de ter um propósito para passarmos a ter causas. Portanto, isto são causas e não é uma questão de fé. É também verdade que o crescimento é um valor supremo dessa mesma modernidade. E é um valor supremo nessa mesma modernidade e eu não o encaro de forma negativa. Explico porquê. É porque, de facto, somos cada vez mais, estamos a caminho de ser 9 mil milhões de habitantes e o crescimento é necessário. Agora, sim, pode e tem que haver e deve haver crescimento no modelo circular. Por isso é que a servitização, que é um palavrão e não é à moda do Porto, é mesmo fundamental aqui. Isto é, nós deixarmos de vender produtos e de adquirir produtos para passarmos, de facto, a orientarmos a serviços. E é mesmo isso que nós temos que fazer e crescer por essa via. Ao Sr. Deputado, o documento que me apresentou é um primeiro documento, muito obrigado por dizer que nós fazíamos muito melhor que isso, não é propriamente uma novidade, mas, de facto, é um primeiro documento e outros lhe seguirão e surgirão. Mas também seríamos injustos se nos esquecêssemos que a economia circular é mesmo neste momento um eixo daquilo que a Europa tem feito. Com muito orgulho vejo o Plano de Ação de Economia Circular como um dos mais bem feitos dos planos que em cada país fez dentro da própria União Europeia e mesmo percebendo, Sr. Deputado, que nós faríamos melhor do que esse documento, ponto 1. Mesmo percebendo que o nosso interesse não pretende ser o alfa e o ômega dos interesses que estão em cima da mesa, mas trata-se mesmo de salvar a espécie humana. E se trata mesmo de salvar a espécie humana, esta é claramente uma questão de desenvolvimento económico. Há três dumos que eu gosto muito e que são assim. Isto posto discutir se nós estamos no antropoceno. Nós todos juntos numa balança pesamos 300 milhões de toneladas. Os bichos que estão neste momento a ser criados para nós comermos, porcos, vacas, galinhas, coelhos, pesam 700 milhões de toneladas. E os outros bichos todos, superiores ao tamanho do gato, pesam 100 milhões de toneladas. Portanto, nós tomamos conta disto. Portanto, não se trata de salvar a Terra. A Terra quer lá saber. A Terra não quer saber de nada. Na Terra, quando há 65 milhões de anos que um meteorito que matou os dinossauros todos, o que é que se permitiu? Que mamíferos como nós nos desenvolvêssemos. Portanto, a Terra não quer saber de nós para nada, não é? Trata-se de salvar a espécie humana. E esse é que tem que ser mesmo o nosso fito. E eu não tenho a mais pequena dúvida que nós não salvamos a espécie humana se não tivermos um modelo de economia que seja um modelo circular e se não tivermos um modelo de economia que seja muito mais hipocarbónico, mas um modelo de economia. E eu acho mesmo que a segunda segunda geração das políticas ambientais, e agora já estou a simplificar, é passar de uma primeira parte de base essencialmente infraestrutural fundamental do nosso país, 99% de água segura, isso é uma que é dar água do fastio, como causa fastio, com todo o respeito e simpatia, mas não faz sentido nenhum para beber água da torneira, não é? Lá está, isto é que é a verdade inconveniente do Algor, não é dizer umas tretas. A verdade inconveniente do Algor não é estou muito preocupado com, é eu vou mudar o meu comportamento. É, eu quando saio do supermercado, as embalagens que lá estão, que já disse, são minhas, que não as estraga, são minhas. É eu que sou fumador, saber que o problema não é da câmara que não me deixou o cinzeiro ali, é a beata é minha, eu que a meto ao bolso. Isso é que é a verdade inconveniente. E por isso, é de facto um modelo de crescimento, mas um modelo de crescimento que só nos salva criando emprego nesta segunda geração, que é uma segunda geração, repito, nem de base infraestrutural, nem de reserva de territórios para promover a biodiversidade, que foi fundamental, é claramente percebermos que a expressão economia verde vai durar pouco tempo. E porquê? Porque toda a economia tem que ser verde. Porque, objetivamente, não há matérias-primas nem materiais, e na Europa isso então é uma evidência, para nós podermos crescer no futuro. E por isso temos que mudar de vida agora, com tempo e com calma, porque alguém vai mudar a nossa vida à bruta e falta menos tempo do que pensamos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Faltavam 15 segundos ainda. CDS, Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Estava só a dar um bocadinho de tempo para ver se o Sr. Ministro não lhe dá a fraqueza aqui. Não cai, não. Esse que é a gente também segura.
Posso? Boa tarde. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu iria focar a minha intervenção em dois temas, essencialmente. O primeiro tem a ver com a água. De facto, o Sr. Ministro aqui falou-nos das alterações climáticas e é um tema que nos deve preocupar. E todos os documentos que aparecem escritos do Governo relativamente às alterações climáticas e à necessidade de mitigação e de adaptação às alterações climáticas focam-se essencialmente na proteção do litoral, na defesa contra as inundações e na descarbonização da economia, que foi aqui já bastante escalpelizada nas intervenções anteriores. Mas, Sr. Ministro, as alterações climáticas, e Portugal é talvez até o país da União Europeia e um dos países do mundo em que todos os especialistas dizem que vai sofrer mais com os eventos extremos. Alterações climáticas, e quando relacionamos isto com a água, não tem apenas a ver com inundações, tem a ver também com as secas. E, portanto, o Sr. Ministro falou aqui, por diversas vezes, que não há necessidade de aumentar, que não é preciso fazer mais barragens. E o que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, de facto, era o tema que eu gostava de trazer aqui. Como é que é possível, e aqui, o que é que o Governo tem previsto, face ao acentuar das alterações climáticas, dos eventos extremos, como é que é possível o país adaptar-se e se está a prever ou não aumentar a capacidade de reservas de água, aumentar as interligações entre as várias reservas de água, porque isto não se prepara de um dia para o outro, é preciso antecipar e preparar com o tempo. E eu deixava aqui, que o Sr. Ministro deve conhecer certamente, um mapa em que compara, por exemplo, a precipitação e a temperatura em Beja, uma cidade portuguesa, e em Paris, uma cidade do centro da Europa, onde nós vimos que quando está mais calor é quando chove mais em França e quando está mais calor é quando chove menos em Portugal. E, portanto, isto é uma realidade, e nomeadamente para a agricultura, que é um dos setores que utiliza, que eu penso que é a expressão correta, a maior quantidade de água, de facto isto é um problema e nós não podemos viver sem agricultura porque, aliás, o próprio Governo reconhece, e bem, que a agricultura é um setor estratégico do nosso país, porque não apenas para a nossa autossuficiência, no fundo, necessidade, que me está a faltar o termo, portanto, no fundo para a nossa autossuficiência alimentar. E, portanto, de facto, o que eu gostaria de saber concretamente é o que é que o Governo está a prever. Porque, Sr. Ministro, não basta, de facto, aumentar as barragens, como o Sr. Ministro veio dizer, aumentar o coroamento. o que é que é preciso aumentar a quantidade de água que existe no nosso país. Aliás, muito recentemente, até na sexta-feira passada, num evento sobre a água, o senhor Presidente da República veio dizer que, de facto, a seca do último ano veio alertar as consciências do Portugal urbano, e eu penso que é, de facto, uma frase muito, muito importante. E disse mesmo que é necessário investir em mais capacidade de armazenamento de água e de interligações. De facto, isto contraria, não se vê uma única palavra nos documentos do Governo relativamente à necessidade de aumentar a quantidade de água. O Sr. Ministro disse aqui hoje que seria uma boa meta a agricultura reduzir para metade a quantidade de água que utiliza. E é verdade, seria de facto, e eu penso que é um passo que pode e deve ser dado. Só que a agricultura não é toda igual, o regadio não é todo igual. E enquanto que nas últimas décadas houve um investimento brutal que deu naquilo que diz respeito ao abastecimento humano de água, portanto ao consumo de água para abastecimento humano, que deu origem aos números que o Sr. Ministro aqui referiu, que no fundo nós temos praticamente 100% do território coberto com água potável e em que as perdas, a eficiência, o aumento da eficiência foi de facto muito, muito elevado, na agricultura ou no setor agrícola esse investimento não ocorreu. E para Portugal, um país mediterrâneo, que é aqui o ponto que eu penso, porque a agricultura, o regadio, não pode, na nossa perspectiva, na perspectiva do CDS, não pode ser visto apenas numa lógica de competitividade. Num país mediterrâneo como o nosso, que tem estas diferenças que eu aqui sinalei, o regadio tem de ser visto numa lógica de coesão territorial. E quando o Governo fala em valorizar o território, tem de considerar que o investimento em regadio tem de ter enquadramento nas políticas da coesão e não apenas nas políticas agrícolas. E a pergunta muito objetiva nesta minha primeira intervenção é: está ou não o Governo disponível para considerar melhorias em aumentos de capacidade, em melhorias de eficiência de regadio, porque os regadios novos não têm, como é óbvio, as perdas e são muito mais eficientes na utilização de água. Os regadios antigos, muito tradicionais, é que têm essas perdas e é necessário um investimento. E os fundos disponíveis para a competitividade agrícola não são suficientes para fazer face a esse investimento que é necessário. Isso, sendo uma lógica de coesão territorial, de valorização do território, aonde é que o Governo pensa, de facto, ir buscar os fundos, se é que pensa? Era o que eu gostava de perguntar.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Patrícia, você que tem a palavra, Sr. Ministro, para responder. 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, disse várias coisas com as quais eu concordo, nomeadamente o regadio tem que ser pensado, essencialmente, em primeiro lugar, numa lógica de eficiência. Por isso é que o Ministério do Ambiente se sente tão confortável e apoia aqueles que são os projetos de regadio que foram no outro dia, não por nós, nem faria sentido que fossem negociados com o BEI. Porque não faz sentido nenhum é que ainda haja projetos de regadio em Portugal em que se regue por alagamento. Isso existe, em que se regue por alagamento. E isso é que não faz sentido rigorosamente nenhum. Mas, ó Sra. Deputada, não se pode olhar para a água como um outro bem qualquer. É de século XIX imaginar que se pode olhar para os recursos hídricos separando a água dos ecossistemas onde estão. Não pode. O normal é mesmo o que aprendemos da escola. O rio nasce, vem pelo seu curso abaixo e desagua no mar. Eu acho muito normal um rio chegar à foz. Acho mesmo que é assim daquelas coisas com as quais nunca nenhum de nós se deve revoltar. É por ver um rio a chegar à foz. E por isso aquilo que nós temos que fazer é, sobretudo, agir do lado da procura. Ó, Sra. Deputada, a agricultura, isto é bem nem é mal, é assim, e em Espanha e em França os números não são muito diferentes. A agricultura consome 80% da água que é consumida em Portugal. E por isso, aquilo que eu quero dizer é que a agricultura tem que, no mínimo, crescer na produção, cabendo neste valor. E deve até vir mais abaixo. E por isso tem que ser muito mais eficiente. E por isso, sim, estamos a fazer as ligações entre barragens. É um transvase. As pessoas acham bonita a palavra ligação entre barragem e transvase, acham horrível. Não, vamos fazer um transvase da bacia do Guadiana para a bacia do Sado. Muito bem, muito bem. Estamos a transpor a água num sítio onde existe em grande quantidade para uma outra bacia hidrográfica onde existe em muito menor quantidade. Temos, evidentemente, que aproveitar os efluentes. Nós não podemos, economia circular, e por isso este Governo está a desenvolver um projeto que não faltará muito tempo para tornar público, pelo menos na primeira fase, para que as 50 maiores hectares do país todo o seu efluente possa voltar a ser reutilizado, pelo menos para consumos secundários, embora deixe-me que diga que em muitos casos podem ser feitos para consumo humano, mas há aqui um pudor grande e eu percebo esse pudor, o tempo ajudará a dar-nos razão. E vejo com muita normalidade, que se possam ser construídas algumas barragens que garantam ainda a anualidade do recurso água. Estamos a falar de pequenas barragens que garantam a internalidade do recurso água. Agora, Sra. Deputada, se o deserto se combatesse regando, não havia desertos no mundo, a malta regava, não é? E, portanto, isso também não existe. Isso não existe. Não se pensa uma coisa dessas. E há aqui uma coisa que é absolutamente fundamental. Associar... Olha, se eu falei do regime económico ou financeiro para o consumo urbano, para o consumo humano, ele tem mesmo que ser falado para a agricultura. Agora, não sei porquê, há muita gente a falar em dessalinização. Como se isso fosse uma solução para um país como o continente de Portugal. Não é. Não vale a pena, como quiserem, por amor de Deus. Não, sabe quanto é que custa a água dessalinizada com o apoio público, com o que é regado no sul de Espanha, que é seu exemplo que dá? Eu dou-lhe um número. 30 cêntimos o metro cúbico. 30 cêntimos o metro cúbico. Sabe quanto é que se paga a água mais cara que é paga em Portugal para a agricultura, no Alqueva? 3 cêntimos o metro cúbico. Espanha que é bom, não é? 30 cêntimos o metro cúbico. No Baixo Montego, penso que não será sequer 1 cêntimo por metro cúbico. E por isso, sim, temos que ter uma agricultura onde o regadio, só o regadio é competitivo. Sim, também por razões de vão muito para além da autoestima, da própria independência que temos enquanto país, onde obviamente os bens alimentares como bens primários são absolutamente fundamentais, mas repito, nós temos que fazer na água o que fizemos em energia, tem que haver uma transição associada a uma muito maior eficiência no seu uso e, não pode ser de outra forma, numa análise de clientes ABC, tenho que dirigir em primeiro lugar ao setor agrícola, porque é 80% do consumo de água que se faz, portanto, muito mais eficiente e com um regime económico ou financeiro que seja justo. Muito obrigado.
Bom, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista.
Muito obrigado.
Não leva, pois não.
Posso?
Pode, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Gostaríamos também de colocar aqui algumas questões relativamente às prioridades para o próximo quadro financeiro plurianual e se calhar começava já por esta questão da água. Sr. Ministro, a verdade é que até a situação que vivemos recentemente no nosso país, de seca extrema e de seca severa, demonstra a necessidade de nos prepararmos para o futuro e de nos prepararmos para o futuro também, eu já ouvimos atentamente a intervenção do Sr. Ministro relativamente a estas questões, mas de nos prepararmos também para o futuro no que diz respeito à capacidade de armazenamento de água e de podermos ter outra capacidade de intervenção para responder de facto às necessidades da população. O Sr. Ministro conhece até provavelmente bem mais aprofundadamente do que eu, a situação que se passou e que foi noticiada relativamente a Viseu e à necessidade de abastecimento de água e a necessidade que houve de inclusivamente de transferência de água para uma barragem em concreto. Mas também temos presente que, por exemplo, a situação do Alentejo não foi mais grave porque houve um conjunto de investimentos que foram realizados, em particular, com a construção do Alqueva e todos os investimentos relativamente a essa matéria. Por isso esta questão é uma questão que irei perguntar-lhe, já ouvimos a resposta do Sr. Ministro relativamente à procura, mas mesmo numa gestão mais eficiente há um conjunto de aspectos que necessitam de ser assegurados, como naturalmente o abastecimento público, que sabemos que não é a maior parcela de consumo de água no nosso país, mas também para o desenvolvimento do conjunto de atividades económicas. Sobre a água, gostaria de lhe perguntar ainda o seguinte. Nós temos tido um debate grande em torno das questões dos investimentos nas infraestruturas em termos de água, eu diria até na modernização dessas mesmas infraestruturas. Eu creio que seria seria importante que num próximo quadro comunitário não houvesse o conjunto de limitações que neste quadro estão a existir, em particular para os municípios que individualmente pretendam apresentar candidaturas. Ou seja, deve haver, de facto, uma visão, eu diria até, respeitando esta mesma autonomia dos próprios municípios, mas tendo em conta que é também uma competência que está sobre a responsabilidade das autarquias, não criar limitações como neste quadro comunitário se verificou, em particular com os avisos de abertura. E depois uma outra questão, eu não sei se já há alguma consideração ou reflexão por parte do Sr. Ministro e do Governo relativamente depois ao modelo de financiamento, porque queremos que também nesta situação em concreto financiamentos numa perspectiva de reembolso não é o mais ajustado e que deveria ser considerado também financiamento a fundo perdido. Mas a questão aqui no concreto é se da parte do Governo há também já alguma reflexão sobre o modelo de financiamento, pois, de programas e de prioridades a este nível. Na sua intervenção, o Sr. Ministro faz referências às questões do litoral, faz referências, a intervenção que ouvimos fez referências também à proteção da natureza. A pergunta concreta é, no quadro da proteção, da valorização daqueles que são os recursos naturais, e gostaria aqui também de colocar relativamente às áreas protegidas. Nós, aquilo que verificamos é que estas áreas têm sido objeto, ou não têm sido objeto, melhor dizendo, de facto, de um investimento para a sua valorização, para a sua proteção e para a sua conservação. Por isso, a questão é, se o Governo pode concretizar um pouco mais no quadro das prioridades, no concreto, como é que se pode intervir nestas áreas, exatamente nesta perspectiva. Em relação ao litoral, de facto nós temos um conjunto de situações muito concretas, e o nosso país, pela particularidade também da nossa localização, vamos passando por um conjunto de situações que exigem, de facto, uma intervenção concreta e que existe também a mobilização de recursos para a proteção, de facto, do litoral. Gostaria também que pudesse desenvolver um pouco mais. Uma última questão, duas últimas, uma referência e uma questão para terminar, o tempo já está a esgotar-se. Fez referência à naturalidade das emissões de carbono, mas eu creio que aqui o que se coloca também, e o Sr. Ministro dirá, até tendo em conta a situação dos incêndios e ao ordenamento florestal que não existe, os incêndios que tivemos até nos últimos tempos no nosso país, se de facto, quando coloca esta neutralidade de emissões e a questão da floresta, mas vamos investir de facto num ordenamento florestal que aposte na diversidade, que aposte de facto na valorização daquelas espécies que são tradicionais do nosso país, ou aquilo que tem em mente é insistir na monocultura do pinheiro e do eucalipto, porque este é um aspecto que é aqui também fundamental. E a última questão mesmo para terminar. Não fez referência na sua intervenção, mas tendo em conta que é uma área que é da sua responsabilidade e que está no âmbito do seu Ministério, habitação. O que é que está no quadro do próximo, ou no âmbito do próximo quadro financeiro, há ou não prioridades em termos de habitação? Ainda esta semana, na Comissão de Ambiente, o Sr. Ministro fez referência ao investimento que é necessário fazer, por exemplo, para o realojamento. Estes são aspectos que têm lugar no próximo quadro financeiro para o senhor, para nas prioridades do Governo. E a outra questão é, pode-se ou não se pode mobilizar também recursos, por exemplo, para o reforço da conservação e da manutenção do Parque Habitacional do Estado, que até num próprios dados do Governo, a referência que há é que cerca de 50% do Parque Habitacional que está sob a responsabilidade do IRU se encontra em mau estado. Se estas também são questões que estão nas prioridades do Governo. Peço desculpa por o tempo que demorei.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paulo Santos. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas que coloca. A Sra. Deputada já disse algumas vezes, e eu respondi sempre da mesma maneira, eu nunca vou tentar responder agora com números. A propósito do Sr. Deputado é ter dito e ter perguntado se no próximo quadro comunitário de apoio as verbas para os sistemas em baixa para os sistemas domiciliários, vão obrigar, e estou a citar as suas palavras, como neste quadro, a que os municípios se agreguem. Ó, Sr. Deputado, 455 milhões de euros de fundos comunitários para o ciclo urbano da água. Destes, 380 em 455, são tomados naturalmente por candidaturas municipais. Por favor, há coisas que não vale a pena dizer de outra forma. De 455, 380. A senhora deputada pode ir ao quadro comunitário anterior, e ao anterior, e ao anterior, e tenho a certeza que vai dizer assim, nunca tinha sido assim. E porque não temos a mais pequena dúvida, porque a SECA existe, porque não é possível, senhora deputada, sem multiplicar por 10 o preço da água que as pessoas pagam, que os sistemas em baixa possam ser eficientes com menos de 80 mil pessoas. Nós sabemos isso. Há sempre um caso excepcional em que assim não é, nós sabemos isso. E por isso, se os municípios o desejarem, e por verbas distribuídas por município um a um e não por sistemas, fizemos um aviso de 75 milhões de euros, repito, 75 em 455, porque os outros 380 são investimentos municipais. Não há maneira de caracterizar a política deste governo neste domínio como não seja do privilégio absoluto da vontade das autarquias, ao contrário daquele que foi o anterior. E sem querer ser cínico nem irónico, mas já o disse aqui, todos os projetos de parceria que estão neste momento a ser desenvolvidos têm uma inspiração. E qual é? A parceria das águas do Alentejo. É ela mesmo que nos inspira a fazer estes processos de parceria, e digo isto sem qualquer ironia, porque é mesmo verdade. É mesmo um sistema que funciona bem e não é um sistema multimunicipal. Senhora deputada, no quadro comunitário de apoio que encontramos, as verbas para a renovação de redes deveriam ser um instrumento financeiro. Discordamos em absoluto, concordamos inteiramente com o que diz. Evidentemente, não podem ter uma capacidade de comparticipação do mesmo fogo, para o que falta fazer de novo a comparticipação do fundo perdido é de 85%, para a renovação é de 50%, até para fomentar e promover a gestão de ativos, mas todo ele a fundo perdido. Não nego, senhora deputada, e o meu papel aqui é demasiado modesto para eu me poder comprometer com o que quer que seja, que a ideia dos instrumentos financeiros é uma ideia que ganha muito palco em Bruxelas. É uma ideia que ganha muito palco em Bruxelas. Bom, aqui em Portugal, no quadro anterior, manifestamente, e por isso, sim, devemos estar atentos, e nessa atenção eu não estarei do lado de quem acha bem a existência de instrumentos financeiros. Admito que eles possam ser em casos de rentabilidade rápida dos investimentos, mas em setores como este, estamos a falar de ativos que vão viver 30 a 40 anos, não fazem qualquer sentido os instrumentos financeiros, até porque o ganho é pequeníssimo. O ganho é pequeníssimo, não é? Se eu fizer esta obra vou ganhar muito dinheiro, então posso pagar, mas não, o ganho é mesmo marginal. Tocou numa coisa que eu tenho que aproveitar para desenvolver e que é o seguinte, a propósito dos investimentos no litoral, e vou tentar ir ao resto, se conseguir ir ao resto. Os investimentos no litoral preocupam-me no sentido em que os regulamentos comunitários, que têm uma regra que todos percebemos, que é a seguinte: se já houve um investimento aqui, num projeto que é este, nos próximos 10 anos não nada pode ser financiado deste mesmo projeto. Isto faz sentido. Estamos a falar de uma rede de esgoto, de uma rede de água, isto faz sentido. Quando estamos a falar do litoral, isto não faz sentido. 10 anos é um período enorme, sabendo nós que não é betonando a costa que nos vamos salvar. 10 anos é um período enorme para não poder repetir, e às vezes é mesmo repetir a mesma obra no mesmo local. Portanto, a todos quantos estamos agora comprometidos e atentos àquilo que temos que fazer, é óbvio que há imensas obras que estão a ser feitas em períodos inferiores a 10 anos, mas apenas pagas por fundos nacionais. Repito, eu percebo a regra, mas esta regra tem que ter exceções, e o litoral é mesmo um bom exemplo onde evidentemente só faz sentido investir com métodos de engenharia natural para que um próximo regulamento pelo menos isente estas obras em face do que é evidente deste cumprimento de ciclo de nos próximos 10 anos não poder voltar a repetir o investimento no mesmo sítio. Muito obrigado.
Mas vamos ter... Vamos ter uma segunda ronda.
O presidente é um intolerante.
Não, mas vamos ter uma segunda ronda, senhora deputada. E o senhor ministro vai ter 15 minutos para poder ir bater a todas as portas, por isso para tratar do assunto da habitação, se for caso disso. Temos neste momento, por isso, agora o esquema é assim, 3 minutos para cada grupo parlamentar, em conjunto, e o senhor ministro depois tem 15 minutos para gerir a seu belo prazer. Temos inscrições do senhor deputado António Ventura, do Partido Social Democrata, do senhor deputado João Torres, do Partido Socialista, do senhor deputado Heitor de Sousa, da senhora deputada Patrícia Fonseca e da senhora deputada, do senhor deputado Bruno Dias. Muito bem. Senhor deputado António Ventura, 3 minutinhos.
Muito obrigado, senhor presidente, senhor ministro. Permita-me dirigir duas questões relacionadas com as regiões ultraperiféricas que merecem também respostas específicas, porque são regiões que têm handicaps permanentes, é verdade, relacionados com a geografia, a questão da distância, a questão da dispersão, constrangimentos também económicos e sociais, a dependência económica de um pequeno grupo de produtos, o despovoamento e envelhecimento em algumas ilhas, tudo isto é uma realidade, tudo isto existe. Todavia, onde temos um atributo fundamental de vantagem é a questão ambiental. E principalmente nos Açores. O ambiente é efetivamente um fator de diferenciação e é um fator presente em todas as atividades económicas e constitui também um fator de vantagem, no nosso entendimento, nas negociações para o quadro plurianual financeiro. E, portanto, Portugal tem, no âmbito das suas regiões ultraperiféricas, um atributo que lhe dá uma vantagem, que é a questão ambiental das regiões ultraperiféricas. Nós não só reivindicamos, como também apresentamos uma solução de peso para poder termos uma boa decisão nos próximos fundos comunitários. Ou seja, nós temos uma paisagem ímpar, podemos continuar a efetivamente contribuir para as alterações climáticas, podemos aproveitar muito bem a economia circular, mas a verdade é que para tudo isso é preciso um melhor reconhecimento do artigo 349 do Tratado, no âmbito de um aprofundamento e de uma maior abrangência das políticas de coesão e efetivamente de políticas muito mais específicas, como que seja pós-EI. Nós somos do entendimento que o artigo 349 deve dotar-se de melhor alcance jurídico, institucional e político para melhorar essas mesmas políticas num conjunto de áreas, desde a energia, desde o transporte, desde o ambiente, desde o combate às alterações climáticas, para a fixação de pessoas e para o rejuvenescimento da população de muitas ilhas. E isto vem tudo ao encontro daquilo que é o acordo do Tribunal de Justiça da União Europeia de 15 de dezembro de 2015, que diz que a União Europeia não está efetivamente a utilizar nessa dimensão institucional, jurídica e política o artigo 349. Sr. Ministro, a questão é saber, e tendo em conta que Portugal e o Governo de Portugal têm esta preocupação ambiental muito em cima da mesa e pelas declarações do Sr. Ministro é uma grande prioridade, uma prioridade para além dos fundos comunitários e da negociação dos fundos comunitários, é uma preocupação para o Governo e para todos nós a questão ambiental. Independentemente do resultado das negociações do próximo quadro comunitário de apoio, nós queríamos saber e ter essa garantia que os próximos fundos comunitários para as regiões autónomas dos Açores vão aumentar. Vão aumentar porque nós temos podemos dar esse contributo todo no âmbito ambiental para Portugal, para a Europa e para o mundo. E era nesse sentido que gostaria de saber qual é que é a posição do Governo português nesta garantia de aumentar a fatia de fundos comunitários para as regiões ultraperiféricas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Ventura. Tem a palavra o Sr. Deputado João Torres, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveitava para anunciar, se possível, que dividirei a minha intervenção com a Sra. Deputada Lara Martinho. Vou ser muito breve. Queria naturalmente cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, e queria transmitir ao Sr. Ministro do Ambiente, com quem tenho tido a oportunidade de me dirigir no âmbito da Comissão de Ambiente da Assembleia da República, que o Grupo Parlamentar do PS se revê nesse triângulo de prioridades, que tem três vértices fundamentais: a valorização do território, a descarbonização da economia e a economia circular. E o Sr. Ministro colocou as questões na tónica certa. O problema é que o nosso modelo de desenvolvimento económico deve evoluir para um paradigma em que, de facto, a economia circular não é apenas a charneira do ponto de vista ambiental, é, de facto, a prioridade absoluta em relação à definição desse novo modelo económico. E queria, no âmbito das considerações que o Sr. Ministro fez, dirigir uma pergunta muito concreta, porque parece-me que o ponto e o fator crítico de tudo aquilo que o Sr. Ministro aqui nos veio transmitir prende-se com a transversalidade ou a horizontalidade das políticas públicas implementadas. E a pergunta que eu queria fazer é: que esforço se pode fazer para reforçar a aferição da aplicação transversal destas preocupações a diversos domínios políticos, económicos e sociais? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente, o Sr. Ministro e o Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu gostaria de aproveitar também esta oportunidade para reforçar aqui um conjunto de prioridades que têm sido evidenciadas pelos Açores, nomeadamente no âmbito da negociação do próximo quadro plurianual. E evidenciar três aspectos. E nós já aqui já foi referido anteriormente do contributo que as regiões autónomas dão para a União Europeia, para Portugal, mas há aqui algumas questões que ainda não estão salvaguardadas e que é importante salvaguardar, nomeadamente em termos dos Açores e da Madeira, a inclusão não só destas regiões, mas das RUP na rede transeuropeia de transportes e na aplicação do mecanismo interligar a Europa para as RUP e a Macarronésia, tornando assim possível a integração de projetos relativos à segurança do aprovisionamento energéticos. E, portanto, neste aspecto, a minha pergunta, Sr. Ministro, qual o futuro que se projeta para o fundo do mecanismo interligar a Europa? Um segundo aspecto que o Sr. Ministro também tem evidenciado bastante ao longo desta audição prende-se com o combate às alterações climáticas. Ora, nós sabemos que quer os Açores, quer a Madeira e as RUP no seu todo estão muito sujeitas a este combate a catástrofes naturais e gostaria também aqui de reforçar a importância de as regiões ultraperiféricas terem acesso ao Fundo de Solidariedade da União Europeia com critérios aplicáveis às realidades destas regiões. E, por fim, Sr. Ministro, evidenciar um último aspecto que se prende com a importância de desenvolvermos capacidades portuárias para receber gás natural liquefeito, nomeadamente da parte dos Estados Unidos, dado que Portugal está na porta de entrada do Atlântico e, portanto, nós não podemos deixar de passar esta oportunidade de termos capacidades e infraestruturas para acolher o gás natural liquefeito e, aliás, este Governo da República enquadrou na Estratégia Nacional também os portos das regiões autónomas, nomeadamente o Porto da Praia da Vitória, e gostaria de facto de reforçar aqui a importância de no próximo quadro comunitário haver um aumento das possibilidades de financiamento das infraestruturas portuárias e, acima de tudo, de desenvolvimento de estações de abastecimento de gás natural liquefeito. Por fim, só uma última nota para reforçar efetivamente a importância da manutenção de um apoio equilibrado às regiões ultraperiféricas nos setores relevantes e a necessidade de efetivamente podermos reforçar esta defesa do Estatuto da Ultraperiferia e a plena aplicação do artigo 349. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Martinho. Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro respondeu às questões que eu lhe fiz mais ou menos com aquela máxima de que acredita que aquilo que disse vai ser mesmo aplicável. Portanto, eu acho que isso em algumas áreas da nossa sociedade é possível fazer essas profissões de fé, mas na política, Sr. Ministro, é preciso que a bota bata com a perdigota. E o Sr. Ministro aponta como o primeiro objetivo desse triângulo, ou a primeira linha de força desse triângulo para a próxima década, é a descarbonização da economia. Estamos completamente de acordo. Mas como é que o Sr. Ministro explica que, ao mesmo tempo que é capaz de dizer isso e não se ri, tem um governo que acabou de autorizar, há relativamente pouco tempo, a prospeção e futura exploração de petróleo ao largo da Costa Vicentina, a 40 km da costa. Ou o Sr. Ministro acha que a exploração de petróleo passa a ser uma forma de descarbonização da economia do mundo? Não é necessário mudar o paradigma de produção? Sr. Ministro, eu sei que o Sr. Ministro não está muito orientado para a produção, está mais orientado para a servicização do mundo, da economia. Mas olhe que não, olhe que sem produção, a servitização do mundo dá a crise económica global que houve em 2008, que resultou da financiarização da economia, isto é, da especulação dos serviços, da atividade de serviços financeiros, sobre a economia real, que está 30 ou 40 vezes inferior àquilo que é a economia real. E, portanto, diga-me, Sr. Ministro, como é que compagina, como é que uma pessoa que acaba de aterrar aqui em Portugal e que lhe dizem assim, o Sr. Ministro do Ambiente, o Ministro que vocês têm do Ambiente, é uma pessoa que está empenhadíssima na descarbonização da economia, e depois sabe a notícia que, afinal, o governo a que o Ministro pertence acabou de autorizar a prospeção e exploração de um poço de petróleo em Portugal, até já há dados sobre 1.500... um milhão e meio de barris por ano, que é a potência, capacidade de produção desse furo. E, além disso, está outro furo, para a sua informação, o Sr. Ministro saberá disso certamente, em Alves Barrota, no distrito a que eu, por onde sou eleito, também vai haver um furo, que também está autorizado pelo seu governo, pelo governo a que pertence. Portanto, Sr. Ministro, a bota e a perdigota não batem com o seu discurso. Acha que o Sr. Ministro vai lutar para que o seu governo não leve avante, não autorize a realização destes furos, ou vai resignar-se, digamos, a uma previsão de fé que acabou de fazer aqui nesta reunião? Para terminar, Sr. Ministro, só lhe queria pedir um esclarecimento sobre as três grandes linhas que o Sr. Secretário de Estado acabou de enunciar no princípio, que são um bocadinho perigosas. Porque a primeira linha de orientação para a mobilidade sustentável que o Sr. Secretário de Estado enunciou é reduzir o número de viagens. Ó Sr. Ministro, o Governo anterior, com uma política tarifária que levou ao aumento de cerca de 30% das tarifas, em alguns casos 100% das tarifas, reduziu efetivamente o número de viagens. Só que foram viagens em transporte coletivo e não em transporte individual. Portanto, Sr. Ministro, para reduzir o número de viagens é preciso explicar bem o que é que isso quer dizer. E para aumentar o número de viagens em transporte público é preciso que haja um incentivo de preço para que as pessoas passem a andar mais de transporte público. E, Sr. Ministro, sabe quanto é que paga um cidadão que queira vir todos os dias de Mafra para Lisboa em passo social? 150 euros. Acha isto normal?
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ainda há pouco, numa resposta ao PCP, o Sr. Ministro disse que referiu que na rede de abastecimento público que o Sr. Ministro defende um financiamento a fundo perdido para a renovação da rede, porque redes que estão obsoletas e porque têm décadas de existência. E o que eu lhe perguntei na minha intervenção e que o Sr. Ministro não respondeu e que eu volto a perguntar é se o Sr. Ministro tem o mesmo entendimento para os investimentos em regadio público, tradicionais, que têm também eles muitas décadas, alguns mais de meio século, e também se que estes regadios têm, na perspectiva em que estes regadios têm ou poderão vir a ter até um uso múltiplo e, portanto, não ser exclusivamente utilizados para rega, aliás, que a situação que este ano veio demonstrar ser uma excelente solução, nomeadamente no Alentejo, onde se não houvesse o empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, não havia abastecimento público às populações. E, portanto, muito concretamente, muito objetivamente, a questão que lhe coloco é: a melhoria da eficiência do regadio público, volto a dizer, vai ou não ser elegível nos fundos da coesão, ou seja, defende ou não o Sr. Ministro, está disposto a defender ou não na negociação dos fundos da coesão a elegibilidade da melhoria da eficiência destes regadios públicos, volto a frisar, nos fundos da coesão no próximo quadro comunitário, tendo em conta aquilo que eu disse anteriormente na lógica da valorização do território e da necessidade da coesão territorial. Depois uma outra questão que lhe queria colocar, que se prende com a floresta. O documento do Governo, e o Sr. Ministro aqui também voltou a falar, da necessidade de termos uma floresta mais resiliente, com o qual eu concordo em absoluto, e também falou da floresta como sumidouro de carbono, o que eu achei muito interessante, e nessa perspectiva coloco duas questões. No que diz respeito à resiliência, à necessidade de termos uma floresta mais resiliente, o atual quadro comunitário de apoio veio pela primeira vez permitir, portanto, por via do acordo de parceria, que os fundos da coesão financiassem aquilo que são investimentos estruturantes na floresta, nomeadamente as faixas de gestão primárias de gestão de defesa de floresta contra incêndios, nas áreas não privadas. O que pergunto muito objetivamente é se, na lógica desta necessidade desta estruturação destes investimentos que são estruturantes da floresta, se está o Governo disponível para, neste novo quadro comunitário, prever um alargamento e um aprofundamento dessa elegibilidade das faixas da defesa da floresta contra incêndio, naquilo que são os investimentos de escala territorial relevante. Depois, relativamente ao sumidouro, à floresta como sumidouro, eu relembro, e é muito interessante, o que eu perguntava é o que é que está previsto, o que é que o Governo está a pensar, porque efetivamente, de facto, nas metas de cumprimento de Portugal face ao protocolo de Quioto, a floresta portuguesa foi contabilizada, mas os proprietários florestais não foram no passado, não foram ressarcidos nem compensados pelo serviço que prestam, neste caso, ao país, ao mundo até, naquilo que é a sua contribuição para sumidores de carbono. Foram contabilizados, salvo erro, 14,5 milhões de toneladas de CO2 a floresta portuguesa. E, portanto, o que pergunto, Sr. Ministro, muito objetivamente é, e tendo em conta que o Sr. Ministro aqui também referiu a necessidade de termos de pensar como é que vamos pagar, terminarei já, Sr. Presidente, como é que vamos pagar os serviços de ecossistemas, o que é que está a ser pensado, porque no fundo não basta dizer que temos de pensar, o Governo já pensou, quais são as ideias, de facto, porque este seria efetivamente um excelente contributo para que os pequenos proprietários florestais pudessem até ter maior receita, maior rentabilidade da sua floresta para poderem geri-la melhor e termos todos aquilo que queremos, que é uma floresta mais ordenada. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, nas suas intervenções até agora, no domínio da mobilidade, referiram quatro prioridades fundamentais que eu tenho apanhado na intervenção: ordenamento do território, redução do número de viagens, por essa via do ordenamento do território, transferências modais / promoção do transporte público, reconversão de motorizações, formas de energia, veículo elétrico, e renovação de frotas nos transportes públicos, mais uma vez, veículo elétrico essencialmente. Eu pergunto, esta ordem de apresentação é uma ordem hierárquica de prioridades, ou é uma ordem aleatória e existe de facto alguma hierarquia de prioridades relativamente às opções de investimento e às opções de aplicação dos recursos do quadro financeiro plurianual? Nós temos uma experiência concreta em relação à aplicação dos fundos comunitários no que diz respeito aos transportes públicos e ela tem sido essencialmente aquilo que tem a ver com com a descarbonização. Por exemplo, para material circulante ferroviário ou para os metropolitanos que já têm a energia elétrica como base fundamental, parece não haver nada de novo No quê? No que diz respeito à diferença entre o que acontece no sistema de transporte rodoviário da passagem do combustível fóssil para a motorização elétrica. Faço-me entender. Uma coisa é investir no extra, que significa a conversão para a utilização de energia elétrica, outra coisa é a base que já existia não ter alterações. Independentemente de eventuais tecnologias de utilização mais racional e eficiência energética, etc. Agora, onde é que isto coloca do ponto de vista, efetivamente, da modernização, da melhoria da capacidade de resposta dos sistemas de transporte público? Não lhe vou perguntar sobre a ferrovia. Sabemos que a ferrovia não é da sua tutela, mas estamos a falar de um conjunto de sistemas de transportes públicos que precisam efetivamente de um investimento muito grande, até tendo em conta a degradação que têm vindo a sofrer por falta de investimento e por paralisia de opções fundamentais. O Sr. Secretário de Estado referia, e penso que foi assim que disse, vai ser necessário nos próximos anos um investimento muito grande numa rede de pontos de carregamento para o veículo elétrico que seja densa, fiável, com cobertura nacional. Eu perguntava, qual é a dimensão deste investimento em termos de estimativa? Porque isto, de facto, é de uma ambição territorial substancial que, para aquelas populações do interior do país, a quem foram negados durante tantos anos e continuam a ser investimentos fundamentais na tal rede viária que era, como é que se diz, prioridade negativa, ainda agora no quadro em que a gente está, que eu quase compreenderia a reação de ofensa que uma pessoa dessa região, depois de tanta guerra que tem havido para investimentos que continuam por realizar, a resposta vai ser pontos de carregamento para o veículo elétrico, não tem para onde andar. E, portanto, há aqui, do ponto de vista da coesão territorial, do combate às assimetrias regionais neste domínio também, uma resposta que, terminando, Sr. Presidente, uma resposta que compreende-se que se encontre nas reconversões de frota, na motorização e nas novas tecnologias energéticas, digamos assim, para o transporte em zonas de mais baixa densidade, coloca-se ainda assim o problema da dimensão, do peso relativo, da dimensão do investimento entre aspectos que podem ser muito relevantes para alguma população, para alguma parte, alguns cidadãos portugueses seguramente e para uma parte importante de pessoas, que merecem a nossa estima, mas há toda uma fatia do território nacional onde estas questões da mobilidade e das acessibilidades se colocam com preocupação incontornável. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, Sr. Ministro, e já percebi que o Sr. Secretário de Estado, por isso, como entenderem, tem 15 minutinhos para satisfazerem. Bem pesados, exatamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Eu, com a autorização do Sr. Presidente, partilharei a parte da resposta que diz direito aos transportes com o Sr. Estado de Estado adjunto José Mendes. Eu confesso com uma ilimitada estima aos senhores, à Sra. Deputada e ao Sr. Deputado António Ventura que eu não sei dizer muito mais do que generalidades a algumas das perguntas que me colocaram. Reconheço que não tenho a mais pequena dúvida que não faz, que faz todo sentido que as regiões ultraperiféricas, porque o são de facto e porque têm esse estatuto que reconhece juridicamente o facto de terem custos de contexto que são mais pesados por terem a beleza que têm, mas de facto uma forma geográfica diferente que implica exatamente esses maiores custos de contexto, que elas sejam privilegiadas do ponto de vista da aplicação de fundos. O que eu sei dizer é que encaro com muita naturalidade, enquanto gestor do POCUR, que haja um conjunto de projetos com alguma dimensão, seja nos Açores, seja na Madeira, que sejam pagos através do POCUR e que tenham especificidades próprias. Acho isso muito normal. Essas verbas, até para ser transparente e claro, não têm nenhum mérito nosso. Estavam negociadas e assim definidas quando fui ser ministro e têm sido cumpridas escrupulosamente. Houve um acrescento para os Açores por causa de um projeto completo que constou de uma TM. Transferência, tratamento de carga biológica, TMB, a central TMB, a ser colocada na imediação da incineradora que querem construir, que desejam construir em São Miguel. E, por isso, se eles vão crescer ou não vão crescer, certamente nunca será contra a nossa vontade que elas deixaram de crescer, como é evidente, e peço desculpa não ter nada de muito mais concreto ainda a falar sobre esta matéria. Sr. Deputado João Torres, como certamente reparou, evidentemente que o reparou, peço desculpa até de falar assim, já estou muito cansado e peço perdão, dizer que, de facto, o esforço para a transversalidade foi muito identificado por nós no sentido em que o que verdadeiramente nos preocupa é a dimensão que os fundos comunitários que aí vêm e o financiamento que eles podem potenciar está em prol da circularidade da economia e da descarbonização da sociedade. Se eles estão geridos no programa A ou estão incluídos no programa A, que é de gestão setorial, ou nos programas B, C e D, que o Ministério do Ambiente apenas dá a parecer, e quanto mais melhor e quanto mais espalhado melhor, garantindo é que, de facto, os princípios de desenvolvimento dos setores económicos, agricultura e indústria, têm mesmo uma fortíssima componente ambiental. E sim, pode-se fazer muito melhor do que as chamadas medidas agroambientais na agricultura, pode mesmo fazer-se muitíssimo melhor do que aquilo que foi feito no passado recente. Sr. Deputado Heitor de Sousa, nós tentamos elevar a discussão, mas voltamos cá para baixo. A servitização não tem nada a ver com a perspectiva financeira de que falava de todo em todo. Vou dar exemplos muito chãos do me leva mal. Para que é que eu quero ter em casa um escadote para mudar uma lâmpada que só funde de 3 em 3 anos? Não é? Não preciso ter escadote nenhum para nada. Para que é que eu quero ter aquela mala para aquela viagem que só fiz uma vez na vida, ou se calhar ainda nem fiz, mas acredito que eu vou fazer e a mala estava em saldos. É nesse sentido que nós falamos da servitização orientada a serviços. São serviços que têm, evidentemente, a produção. Estou mesmo a falar de bens utilizáveis, não estou a falar de nenhum bem financeiro. Estou mesmo a falar de bens utilizáveis que devem também passar, na nossa opinião, para que todos os possamos ter. Porque de outra forma... isso garanto-lhe que têm que ser produzidos. De facto, disso não haja a mais pequena dúvida. Mas também não estava aí, eu estava a dizer mais abaixo, mas também não estava a exagerar, por respeito. Com certeza que o caderno, com certeza que a máquina de lavar roupa, não é? E que eu acho que deve ser deixar de ser vendida à máquina ou os chicos lavados, tem que existir, não é? Com certeza, eu acho que nós devemos deixar de comprar pneus para passar a comprar quilómetros na estrada. Mas evidentemente tem que haver um pneu. O que é absolutamente fundamental é que, tal como tenho a certeza que no Parlamento, tenho a certeza que no Parlamento já ninguém compra fotocopiadoras. Fazem-se contratos com e compram-se fotocópias. Está cá a fotocopiadora, alguém a põe cá, não é? E depois pagam-se as fotocópias. As vantagens são todas, olha. Não é preciso fazer o investimento à cabeça. Vantagem para quem usa. Para quem vende, tem uma relação de confiança e de continuidade e de fidelização com os próprios clientes que atrás de uma vem outra. E sobretudo, eu com uma fotocopiadora, ou com um fax, que é uma coisa mais pequena, ou se quiser com máquina de lavar roupa em casa, não sei que lhe faça que não seja deitá-lo ao lixo, ainda que naturalmente, sempre da perspectiva da reciclagem. Eu, se for uma empresa que faz fotocópias, quando ela me volta, aproveito 90% do que lá está para fazer fotocopiadoras novas. E é isso que eu digo em, gastando muito menos matérias-primas, manter o mais possível... os bens na economia. Mas, Sr. Deputado, não vou falar de questões em concreto daquilo que hoje acontece. Acho que não devo fazer, não foi para isso que nos desafiaram. Mas talvez não saiba, não é natural que não saiba, nem tem nada que saber, 66% dos danos ambientais estão associados, de facto, à produção de bens. Não estão associados à questão energética, estão associados à produção de bens. E por isso, não tenha dúvida nenhuma, Sr. Deputado, que esta é que é verdadeiramente a questão quando se discute o longo prazo. Com certeza que não é de facto, repito, nós deixarmos de ser consumidores para passarmos a ser utilizadores, porque de outra forma não há volta a dar e acredito que vou em conta as suas preocupações. Se nós... assim ou não fizermos, o acesso aos recursos vai ser muito mais caro. E se nós seriarmos o acesso aos recursos pelo preço, não tenha mais pequena dúvida. A divergência de condições de vida no futuro próximo vai ser muitíssimo maior do que é hoje. Se seriarmos pelo preço, não tenha mais pequena dúvida que assim vai ser. Muito obrigado. A palavra não era divergência.
Mas está a tempo.
Peço desculpa.
Ainda está a tempo de convergir dela. Com o microfone, não é? Mas o Sr. Secretário de Estado tem, não sei se...
qual era a coisa?
Muito bem.
Não, peço muita desculpa. Eu não entusiasmei-me, depois faltou uma palavra, e depois que me faltou a palavra achei que já estava cansado demais e parei. Tem toda a razão, duas questões. Vamos lá ver, então é assim. Sobre a questão da habitação, ao Sr. Deputada Paula Santos, reconhecer, e obviamente que o devemos fazer também, que o anterior quadro documentário de apoio foi o primeiro a ter verbas para a habitação. Antes disso não havia. Não conheço a história da negociação, mas temos que reconhecer que o anterior quadro comunitário de apoio, desenhado pelo governo que nos antecedeu, tem, de facto, a habitação lá dentro como uma parte que é passiva a ser financiamento. Veja, em situações muito especiais, com instrumentos financeiros, como é o IFRU, mas tem. E, portanto, é melhor ter do que não ter, e antes disso não tinha. Ó, Sra. Deputada, quando falamos certamente de eficiência energética, não tenha mais pequena dúvida que isso é possível. Eu não conheço programas como eu gostaria de responder, sim, que nos vamos bater. Eu não conheço programas comunitários de construção de habitação, Europa fora, com fundos comunitários do CUR. Não conheço e, portanto, mas evidentemente que se essa porta estiver aberta, em face do compromisso que assumimos, a resposta é evidentemente sim. Sobre o regadio, dizer só o seguinte, e muitas coisas que podia dizer sobre esta matéria, que a presidência fosse, que fez aqui um conjunto de perguntas que davam assim respostas competidas, mas começar por dizer o seguinte, o regadio é atividade económica. Não há fundo perdido para atividades económicas diretas. Há fundo perdido, ainda com uma percentagem mais ou menos elevada, para levar água à casa de cada um de nós, para recolher o esgoto de todos nós, não é? Mas para atividades económicas não há fundo perdido. Isto não existe. Não existe. Agora, sobre os serviços de ecossistemas e quanto é que custam, ao Sr. Deputado, há uma coisa que eu sei. Eu seria muito mal criado e muito rudo se lhe devolvesse a pergunta. Porque, de facto, ninguém fez rigorosamente nada nesta matéria até hoje em Portugal. Nada é nada. E, de facto, este Governo, que está muito empenhado nisso, não tem a mais pequena dúvida que é mesmo perceber quanto é que custam os serviços de ecossistemas, até porque eu não sei mesmo, e desculpe lá, ainda ninguém sabe, mostrou a conta, estamos a falar de 300 milhões de euros ao ano ou de 3 mil milhões de euros ao ano. Mas em julho, a universidade, um consórcio que junta 5 ou 6 universidades do país está a estudá-lo e comprometeu-se perante nós em julho em apresentar o que é que eram esses mesmos serviços de ecossistema. Nós valorizamos a floresta ao máximo e não houve, e fomos o único país que no contexto do effort sharing, isto é, do esforço comum da parte não CEL, que não é titulada por leilões de carbono, de incluir, tem o nome de Woodville, mas toda a gente chama assim o LULUCF, Land Use Change and Forest, dentro do próprio effort sharing. Fomos o único país que o tentou fazer e, portanto, maior compromisso do que este era impossível tê-lo. A Europa tem mais países do que um, como sabe, e, portanto, é um setor à parte. Muito obrigado.
Claro que sim, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Ainda antes de ir às questões do transporte, já agora em complemento ao que o Sr. Ministro, se me permite, em relação à habitação, mesmo neste quadro comunitário, as verbas que estão previstas para a habitação referem-se exclusivamente à eficiência energética e foram utilizadas no âmbito dos programas operacionais regionais nos bairros sociais e mesmo aquela componente dos 40 milhões de euros do POCEUR que engordaram o IFRU, refere-se apenas, é fundo perdido, mas apenas a eficiência energética. Só para clarificar, de facto. Depois, sim, eventualmente, eficiência energética, portanto, reabilitação, melhoria, etc. E sobre isso, seguramente, nos próximos quadros haverá espaço, necessariamente, porque tudo o que tem a ver com eficiência energética e tem a ver com descarbonização, de facto, é seguramente elegível. Agora, em relação aos transportes e à mobilidade, Sr. Deputado Heitor de Sousa, só para clarificar aquilo que eu disse até ao fim, aquela primeira medida conceptual de redução de viagens, eu disse, eu tenho a certeza que eu disse, a gravação confirmá-lo-á com certeza, redução do número de viagens desnecessárias. Há viagens que são desnecessárias, que são parasitas. Sabe, por exemplo, que 30% dos quilómetros percorridos dentro da cidade são pessoas à procura de estacionamento, nas grandes cidades. Se eu tiver um melhor ordenamento, por exemplo, investindo no transporte público, na intermodalidade, eu sou capaz de tirar esse tráfego parasita. Portanto, referia-me a viagens desnecessárias. Na verdade, entre 2001 e 2015, reduziram-se 25% das viagens por estrangulamento da oferta no transporte público, mas essas eram viagens necessárias, de facto. Mas essas eram viagens necessárias. Muito bem. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Bruno Dias, Vamos ver, de facto, esta trilogia da redução da transferência modal e depois da melhoria das motorizações tem esta ordem apenas por razões conceptuais. Procuramos reduzir viagens, aquelas que temos que fazer, procuramos fazê-las em modos mais sustentáveis e nesses modos procuramos utilizar combustíveis, formas de energia e veículos mais eficientes. Agora, do ponto de vista da centralidade no investimento, para nós é muito claro, é transporte público. Não há qualquer dúvida sobre isso. Quer dizer, não há puzzle que possamos montar em torno do investimento no transporte público e na mobilidade, neste quadro, no próximo quadro comunitário, que não dê maior centralidade, o que significa mais recursos para aquilo que é o transporte público. E já agora, eu bem sei que está um bocadinho na moda dizer que se está a investir em Lisboa, no Porto, e não se investe não sei onde, evidentemente todo o país é importante, mas convém não esquecermos nunca que nas duas áreas metropolitanas estão concentradas mais de 4 milhões de pessoas e são as pessoas que gastam mais tempo no seu carro quando têm que viajar de carro no transporte público. São portugueses como os outros, são 40 e tal por cento da população e são pessoas que de facto têm que ser melhor servidas porque o serviço que nós prestamos hoje em termos de transporte público não é suficiente, não tem a qualidade suficiente, sabemos disso e é por essa razão que trabalhamos intensamente todos os dias. Depois o Sr. Deputado pergunta ainda se no caso do transporte público que já é eletrificado, qual é que é a mais-valia, não é? Porque fica esta ideia que se há de facto fundos... Sim, na ótica de Bruxelas, mas é elegível, vou explicar porquê. A questão é inteligente, é bem colocada. Quer dizer, uma coisa é eu passar de um veículo de transporte público que funciona a combustível fóssil, a gasóleo, para dar assim um exemplo, não é? E passá-lo para elétrico, aí o ganho é óbvio. Mas é preciso perceber que há ganhos ambientais e no âmbito da descarbonização óbvios quando eu expando uma linha de metro, por exemplo, que já é elétrica. Porquê? Porque eu estou a atrair uma maior cota de procura para um transporte coletivo. Cota de procura, não é? Que de outra forma era cumprida por outro tipo de veículos, muitas vezes por veículos privados, que então é o limite, fósseis e privados, não é? Individuais. E, portanto, com certeza, nessa perspectiva, há elegibilidade e é assim também interpretado, sei que é assim também interpretado. A questão do investimento na rede de carregamento, quer dizer, convém esclarecer ao deputado Bruno Dias. Eu, quando o referi, naturalmente, estávamos a falar de descarbonização. Evidentemente que há questões de mobilidade, de rede viária, etc., em muitos municípios por esse país fora, que se calhar não têm na sua primeira lista de prioridades ter um carro elétrico, mas não era disso que estávamos a falar. Estávamos a falar apenas da descarbonização. E, sob esse ponto de vista, claramente, nós temos que alargar a rede de carregamento. Mas também, para mim, é claro que nós só utilizamos dinheiro público até o momento em que achamos que, ou enquanto acharmos que, de facto, não há uma equação de viabilidade na rede de carregamento que justifique o investimento ou que viabilize o investimento privado. A partir do momento em que o investimento privado puder cumprir isso de forma sustentável, o Estado tira as mãos disso, como é evidente, não é? Mas, portanto, apenas para referir que, de facto, aquilo que dizíamos era isso. Mais ainda, não é o tema do veículo elétrico não é um tema apenas de um grupo de cidadãos muito curto. Será hoje. Mas claramente vai ganhar espaço, porque todo o cidadão e o cidadão médio aspira ou pode aspirar a ter um veículo, ou como diz o Sr. Ministro, a utilizar um veículo, não é necessariamente a mesma coisa, mas se utilizar um veículo descarbonizado, com certeza que estará a prestar um serviço melhor e nós acreditamos que mais adiante vai ser, é inclusivamente mais barato a utilização de veículos descarbonizados. Portanto, era apenas essa perspectiva. Muito obrigado.
Muito obrigado. Como os Srs. Deputados sabem, há a hipótese de uma terceira ronda, não sei se toda a gente prescinde, que o PSD também prescinde, o CDS prescinde, o Bloco prescinde e o Partido Comunista prescinde. Muito obrigado, Sr. Ministro, muito obrigado, Sr. Estado. Muito obrigado.